dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A. para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2015. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos G. Serati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos G. Serati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez tê-los aqui na nossa conferência, agora falando sobre os resultados do quarto tri de 2015 e também do final do ano completo de 15. A gente, como de costume, começa no slide 3, com os destaques do quarto tri de 15 e do ano. Eu queria fazer só um parênteses para começar, fazendo uma pequena introdução, porque a gente está realmente num cenário desafiador, né, onde todo mundo está observando o que está acontecendo com a economia brasileira e todos os indicadores caminhando numa direção ruim. Eu acho que dentro desse cenário, eu acho que é bastante importante para a gente, na Iguatemi, celebrar os resultados de 2015, um trabalho bastante forte de toda a nossa equipe e que a gente vai poder detalhar um pouco mais à frente e mostrar o que foi o desempenho operacional da companhia mesmo nesse cenário adverso. A gente tem destacado nos últimos tris o bom desempenho da Iguatemi em relação não só à economia como um todo, né, e aos outros setores, como mesmo em relação ao nosso próprio setor. Acho que vale lembrar, num passado não muito distante, né, que muitos apontavam que o crescimento estava na classe C e que a Iguatemi deveria olhar para esse mercado. Eu acho que a força e a convicção de ter uma estratégia e o próprio conhecimento da economia brasileira nível macro fez com que a gente decidisse continuadamente apontar na ponta média alta da economia ou do consumo, o que nos manteve protegidos aí, como vocês vão ver nos números que a gente vai apresentar, do que tem acontecido recentemente na economia brasileira. Também muitos apontavam para a gente, num passado também não tão distante, que era importante ser mais agressivo nas políticas de aquisição para poder ter um crescimento importante. Não obstante isso, eu acho que a Iguatemi, de novo, teve bastante disciplina financeira e não apostou em nenhuma compra com baixos retornos, né, e preferiu desenvolver propriedades que tivessem o mesmo perfil do seu portfólio. Eu acho que essa consistência estratégica que a empresa teve nesses últimos anos, apesar de toda essa falação que o Brasil teve, toda essa coisa, o fato de você tirar o que está na sua frente de fumaça e olhar os fundamentos da economia, a forma como a economia brasileira vinha crescendo, né, o artificialismo de muitas das coisas que fez esse consumo se alterar na base por um tempo, fez com que a gente trabalhasse dentro dessa estratégia que eu mencionei, e acho que os resultados que a gente vai apresentar então a seguida, como mencionei, refletem essa disciplina financeira, essa consistência estratégica, que até às vezes eu mesmo acho meio chato ficar repetindo isso, mas eu acho que é um mantra importante tanto para fora quanto para dentro, principalmente quando a gente olhar agora para o futuro e vai imaginar a Iguatemi do mesmo jeito, quer dizer, para quem olha para frente, essa empresa, ela vai continuar tendo a mesma disciplina financeira, a mesma preocupação de trabalhar mantendo seus índices dentro do limite e entregando os guidances que deu. Acho que mais um ano, e a gente demonstrou que a empresa funciona como reloginho, vai buscar o resultado e entregar o resultado aqui se pôs para trabalhar, e não vai ser diferente de 2016, 2017, eu tenho convicção disso, pela maneira como a gente trabalha aqui dentro. Então eu passo aqui a falar dos destaques do quarto tri e no final do ano, que vocês têm um EBITDA que atingiu então, os 504 milhões em 2015, ficando aí dentro do guide implícito para o ano, com a margem EBITDA de 79%, e aqui tem outro grande, para quem acompanha a companhia já há bastante tempo, a gente lá atrás falava que tinha, antes de desenvolver todos os shoppings que a gente desenvolveu, a gente tinha colocado para dentro a estrutura necessária para dar força e qualidade e controle para a Iguatemi crescer com a mesma qualidade do seu portfólio anterior, com o mesmo nível de controle e seriedade. E ao longo do tempo, né, a margem, que já foi ali mais próxima dos 60% e poucos, veio crescendo na medida que a companhia veio crescendo e os custos vieram sendo diluídos, e também a própria produtividade e aprendizado e melhoria de sistemas, enfim, que a companhia passou a introduzir. E isso é que traz a nossa margem para o ano, para 79%, né? No quarto tri, um EBITDA de 144 milhões com uma margem de 84%. Então, isso mostra, de novo, essa consistência daquilo que é dito e é feito, e é falado, mas é realizado. Eu acho que é o que dá, no final, credibilidade para as palavras que a gente utiliza no dia a dia. As vendas totais atingiram 3,8 bilhões no quarto tri, e quase 12 bilhões no ano, um crescimento aí de 15% no quarto tri, de 12% no ano. Se a gente tirar o Higienópolis, a gente tem uma redução de 5,8% no trimestre e 7,4% no ano. As vendas nas mesmas áreas cresceram 5,2% no quarto tri e 5,8% no ano. Né? Acima, inclusive, do crescimento de mesmas lojas, que ficou entre 4,2% no trimestre e 5,5% no ano. Então, aqui já é um destaque nosso, quando a gente olhar as métricas para o setor nesse tri, mesmo já num semestre, que eu diria de julho de 15 até o final do ano, já bastante desafiador na economia, já enfrentando problemas de desemprego, de dificuldade de alguns lojistas, a Iguatemi performou e se manteve e tem visto ser um porto seguro para muitas dessas companhias que procuram aí nesse portfólio de médio-alto permanecer e ter um melhor desempenho das suas atividades num momento de dificuldade da economia como um todo. Os aluguéis também, mesmo as lojas, aumentaram para 6,9% no tri e 6,8% no ano. E os aluguéis, mesmo as áreas, também crescendo 7,1% no trimestre, no último trimestre de 2015, e 6,8% no ano. A receita líquida, então, ficou em 172 milhões, com crescimento de 3%, e no ano de 637 milhões, com crescimento de 8%. O lucro líquido atingiu 42 milhões de reais no último tri do ano, e no ano a gente atingiu aí 194 milhões, a Cris vai detalhar um pouco mais todos esses valores aí na participação dela e falar um pouco também aí das perspectivas. E a gente tem uma FFO de 69 milhões no tri e 296 milhões no ano. Nos destaques também aqui do quarto tri, como eventos aí importantes para a companhia, a gente teve a aquisição em outubro do Pátio Higienópolis, né, era uma aquisição de 8,4%, o que levou a Iguatemi a deter uma participação de 11,2% no empreendimento como um todo. E foi uma decisão nossa de investir mesmo nesse momento relativamente adverso da economia brasileira, porque é uma propriedade que está entre as 5 melhores propriedades do país, uma oportunidade única de agregar um dos melhores empreendimentos para o nosso portfólio, e a gente não poderia deixar de passar numa parceria, inclusive com os sócios do empreendimento, com a Brookfield e outros sócios, de participar um shopping que a gente já administrava e entrar. Então, eu acho que foi, mesmo no momento adverso, uma iniciativa bastante acertada, que obviamente aí foi um dos últimos grandes investimentos que a gente fez no ano. A gente também teve mais uma permuta de VGV, que foi feita no Galeria, também aí no mês de outubro, com uma receita líquida adicional de 12,4 milhões para a construção de uma torre hoteleira. Quer dizer, também aí bastante consistente o que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é atrelar e adicionar o uso misto com usos comerciais, de hotelaria e mesmo residenciais das nossas propriedades, criando um maior cross-shopping com o shopping, com o nosso negócio de retail, e ajudando a ter um crescimento da zona imediata relevante e também de vendas para os nossos empreendimentos. A gente vem fazendo isso em todos os lugares, e o ano de 2016, como também a gente vai poder falar um pouco mais à frente, vocês vão ver que tem muita desses empreendimentos sendo entregues, o que vai ajudar até contraciclicamente as nossas propriedades a ter muito cliente novo chegando nessa, na nossa base, como é o caso de JK, de Rio Preto, de Praia de Belas, enfim, de vários outros aí que já estão gerando algum resultado. E a gente também teve a emissão de um CRI em dezembro de 2015, no valor de 105 milhões, com a taxa de final aí de CDI mais 1,30, um custo all-in, com um prazo total aí de 19 anos, que é bastante aí comum no setor. Falando um pouquinho das inaugurações, aquisições e perspectivas aí, e coisas realizadas aí no período, como eu mencionei, a gente teve inauguração na página 6 aí do Iguatemi Campinas, no segundo período 15 no ano, né? E que foi para nós, dentro do ciclo já dessa, que era o último ciclo forte de crescimento nosso, que foi a parte de expansões, onde a gente teve agora a entrega de no ano passado de Campinas e vai ter agora a entrega de Porto Alegre, expansões bastante grandes e tal, e que foram bastante exitosas aí, com uma muito boa ocupação da sua BL, com marcas inéditas e que, enfim, performaram aí como as melhores do seu, das suas empresas aí ao longo de muito tempo, e que estão tendo um ótimo desempenho e estão ampliando aí o poder de atração do Iguatemi de Campinas em toda a região, crescendo bastante o volume de clientes no ano. A gente tem na página 7 a revitalização da Praça Central do Iguatemi São Paulo, também um ponto bastante importante. Eu acho que a gente fecha, vamos dizer assim, um ciclo importante de investimentos da Iguatemi em várias direções. Como eu falei, a gente teve momentos de aquisição, momentos de desenvolvimento, momentos de expansão, mas também todas as nossas propriedades, para quem tem o interesse e o prazer de conhecer esse negócio de perto, né, vai ver que as propriedades da Iguatemi, todas elas, são absolutamente novas e revitalizadas. Enquanto a gente vê por aí portfólios bastante desgastados, que vão exigir investimentos futuros importantes para sua manutenção, para sua revitalização, a Iguatemi chega nesse final de ciclo aí de um Brasil que cresceu bastante, completamente atualizada o seu portfólio. Se você olhar para Campinas, para Porto Alegre, para São Paulo, para Praia de Belas, para onde você olhar, para JK, enfim, empreendimentos novos, up-to-date e com baixa necessidade de investimento futuro, que é muito importante nesse momento de dificuldade. Nós não temos obrigação de fazer nenhum reinvestimento importante para o futuro próximo, o que não nos obriga a gastar nenhum centavo adicional para fazer esses reinvestimentos, principalmente em anos de 16, 17, que serão anos mais difíceis, o que faz com que a gente tenha bastante tranquilidade de usar toda a nossa geração de caixa, seja para desalavancagem, ou esperar oportunidades futuras melhores. Na página subsequente, a gente tem a aquisição também do Pátio Genópolis, que ao longo do ano, como eu mencionei, foi um golaço da companhia. Eu acho que a Iguatemi hoje tem aí, talvez dos 5 melhores empreendimentos, os 3 melhores de São Paulo, disparado. São Paulo, que é essa nação dentro da nação, e que é extremamente importante para qualquer base de qualquer relacionamento com qualquer base de varejista importante que queira ter uma presença relevante no nosso país. Então, a aquisição do Padre de Higienópolis. E, na sequência, aí na página 9, a permuta do VGV, introduzindo um hotel no Shopping Galeria, que também vai se transformar ao longo dos anos, não só vai crescer, como também vai se transformar num grande complexo de uso misto. E no Iguatemi Esplanada, a adição de uma torre residencial da Lindenberg, perfazendo aí no ano quase 20 milhões aí de prêmios VGV, dentro daquela linha de que aquilo reforça não só a presença, mas também o fluxo dos nossos empreendimentos, trazendo os melhores parceiros para desenvolver junto conosco nas nossas propriedades. Passando à página 11, a gente tem a ABL atual da companhia, da Iguatemi, que tem 443 mil metros de ABL própria. A gente tem aí já alguns projetos anunciados, principalmente nessa área de outlets, que vão perfazer ao longo do tempo a companhia atingir 500 mil metros de ABL própria em 2019, mantendo aí um crescimento relativo aí no futuro próximo. A gente também tem 5 projetos em desenvolvimento, que eu mencionei, são 3 nessa estratégia de crescimento de outlets, um em Santa Catarina, outro no Paraná e outro em Minas Gerais, e a expansão que está sendo entregue agora no final de abril, do Iguatemi Porto Alegre, quase totalmente concluída, e a torre também do Iguatemi Porto Alegre, na sequência, em junho de 2016. No slide 13, a gente tem o status dessa expansão, também aí uma expansão bastante grande, né? Quase 20 mil metros aí de ABL, também introduzindo muitas marcas inéditas no mercado, que amplia o poder de atração e, obviamente, consequentemente, a venda não só da área nova, como do portfólio do shopping como um todo. E, nesse momento, é bastante importante porque movimenta e traz adição de negócios ali para um shopping existente. E também o status da torre na página 14, do Iguatemi, mais uma torre de Iguatemi Porto Alegre, consistente com tudo aquilo que eu já falei sobre a transformação dos nossos shoppings em propriedade de uso misto, com grande poder de cross-shopping e atratividade com outros usos. Na página 15, a gente tem também já toda a parte de terraplanagem do Alto de Santa Catarina, que caminha aí dentro dos prazos para início de obras aí para o final do ano. Com isso, eu passo aí a palavra à Cristina para que ela possa discorrer um pouquinho sobre os principais indicadores operacionais, que, como eu falei, foram bastante bons aí nesse último tri e, de certa forma, no ano como um todo.
Bom dia a todos, obrigada pela presença aqui no nosso call. Passando para a página 17, falando dos principais indicadores operacionais, acho que o Carlos já mencionou alguns deles, mas olhando o nosso total de shoppings, crescendo por um, então chegando a 17 shoppings, é o Parque Higienópolis entrando aqui na nossa conta. Olhando também na parte de ABL, então crescendo proporcionalmente aí tanto no Higienópolis como no ano, considerando aqui a expansão de Campinas. Também das mesmas lojas, as mesmas áreas, né? Como o Carlos já mencionou, no quarto tri, 4.2 e 5.2 respectivamente. Eu acho que aluguéis nas mesmas lojas, 6.9 e 7.1 também dentro do quarto tri. Os números que a gente viu bastante resilientes aí e no top range aí do setor. Acho que o que a gente não mencionou ainda foi a parte de custo de ocupação. A gente fechou o custo de ocupação em 11%, como sempre, bastante estável. A gente não tem um custo de ocupação que varia sensivelmente, então a gente tem mantido na casa dos 11%, 12% ao longo dos trimestres. Uma taxa de ocupação também bastante flat em relação ao que foi o terceiro tri, fechando o ano em 94,6%, também um número bastante tranquilo. Lembrando que aqui a gente não inclui tudo que é locação temporária, que a gente então contratos que não vendem o ponto abaixo de 4 anos são incluídos nesse número de vacância, ou seja, não são parte dos 94. E inadimplência, que veio bastante baixo, é um bom número para se começar o ano de 2016 com bastante tranquilidade. Olhando a página 18, né, nossa demonstração de resultados, também já alguns números já foram destacados. A gente fecha a receita líquida do ano em R$637 milhões, um crescimento de 8,1%, um pouco aquém do que a gente tinha esperado quando a gente falou do nosso guidance, mas a gente foi buscar, então, obviamente, na linha de custos e despesas, uma coisa que a gente vai mencionar um pouco mais para frente. Foi bastante comedido na parte de despesas e custos. A gente fez várias ações na companhia, dentre elas a parte de orçamento matricial. A gente teve várias reduções, algumas até afetando o TRI um pouco mais. A gente vê o custo de despesa crescendo um pouco mais no TRI, exatamente porque a gente teve uma redução de quadro importante que a gente efetuou em dezembro. Então, as multas rescisórias caem aqui. São non-recurring, mas afeta o trimestre, né? Mas no todo, no ano, crescendo bem abaixo do que foi a inflação e o crescimento da própria receita líquida. A gente teve, também como o Carlos já mencionou, os VGVs entrando na linha de outras receitas operacionais. No ano, a gente fecha com R$56 milhões, isso inclui também a venda da última parcela do Rio de Janeiro, que tinha ficado lá de 2012, uma parcela pequena, pendente ainda de algumas documentações legais, que foram concluídas agora. Então, esse resultado dessa venda foi apropriado agora. Também algumas coisas de revenda de pontos, que mesmo nesse cenário ainda continuam entrando. Então, chegando nos R$56 milhões aqui e fechando o EBITDA, então, em quase R$504 milhões, que é 79% de margem. O EBIT entrou em 401, um aumento da depreciação pelo aumento da ABL e algumas amortizações de projeto, e a despesa financeira líquida, que aumentou sensivelmente, dado o endividamento da companhia, que aumentou agora para esse último TRI, principalmente por causa da aquisição do Higienópolis, e que ao longo do próximo ano deve, como o Carlos já mencionou, e desalavancando ao longo do tempo. Então, fechamos o lucro líquido em R$194 milhões e o FFO em quase R$300 milhões, uma queda no ano de 6,8% para o FFO. Passando aí para a página 19, falando da receita, então, receita bruta, a gente já mencionou um pouco, né? Então, olhando o 4TRI, crescendo 5%, o aluguel crescendo, aí sempre o indicador mais importante, né? Mas a taxa de administração crescendo 3,3%. Estacionamento, a gente também, no nosso release, destacou bem a parte de estacionamento crescendo quase 22%. Eu acho que a gente teve vários aumentos aí de tarifas e de fluxos mantendo estável. Então, a gente teve esse reflexo aí na receita total de estacionamento. E na parte de outros, obviamente, com a diminuição da apropriação da Copart, também já uma redução sensível. Acho que vale olhar dentro de aluguel, que o aluguel mínimo cresce 8%, o Overd continua bastante resiliente aí no 9,9%, o que teve realmente uma queda em relação ao ano passado foi a parte de locação temporária, tá? Que não é uma surpresa muito grande, dado o momento econômico do país, que tenha menos apetite para essa parte de merchandising e assim por diante. Olhando o ano como um todo, a gente teve um comportamento bastante parecido, então já pulando aqui para a parte de despesas. No slide 20. Então, a gente já mencionou, quando a gente estava comentando aqui o P&L, que é uma coisa muito importante para a companhia. A gente tem focado bastante em manter as despesas no nível estável. Aqui ninguém está cortando no osso. Acho que a gente está fazendo bastante redução com pé e cabeça. A gente fez um corte importante agora de pessoal, que, na realidade, adequou o tamanho da companhia de volta para o cenário que a gente tem pela frente. Então, a gente teve a redução principalmente das áreas que eram áreas que estavam envolvidas na produção de crescimento orgânico, e que, dado os próximos anos, com essa redução desse foco, a gente resize para a atividade atual. Tá? Além disso, acho que a gente realmente está ganhando em produtividade, então cada vez que a gente cresce, dado que a gente fez investimento passado em controle, sistemas e etc., a gente não tem a necessidade de crescer da Cofes para suportar, então, tudo que a gente está fazendo agora. Então, a implantação do SAP, que foi feita em 2010, que suporta todo o crescimento de qualquer shopping, a gente centralizou, em pé a central de serviços compartilhados para todos os shoppings, que fez com que, na realidade, a gente tenha menos pessoas para fazer tarefas como a folha, faturamento, conta receber, conta pagar e assim por diante, nos shoppings. Então, isso é um ganho para a gente, mas também para o condomínio, os shoppings, por isso o custo de ocupação se mantém, porque não é só um trabalho de reduzir o que está no empreendedor, também é um trabalho de redução no que é cobrado do próprio lojista, tá? E acho que muito ainda por vir, cada vez que a gente cava um pouco mais, a gente enxerga. Eu tive um chefe no passado que falava cada enxadado uma minhoca, e eu acho que é isso que a gente está aqui fazendo, a gente está, mineiro, óbvio, com esse comentário, mas eu acho que a gente está realmente cada vez se aperfeiçoando e enxergando melhor as oportunidades que a gente tem de redução de despesa. Então, olhando aqui o slide 20, a gente teve uma queda, um CAGR, de menos 11,9 aqui de redução de despesas nos últimos 3 anos. Eu acho que a gente ainda tem 2016 aí com uma perspectiva de queda também. E olhando o lado direito da redução de despesas aqui, eu acho que a gente tem um aumento de despesas com o pessoal no quarto tri, exatamente porque a gente teve todos esses custos não recorrentes, tá? Mas olhando ex pessoas, eu acho que a gente teve uma redução significativa aqui de quase 30%, tá? Tanto no tri quanto no ano. Olhando para a parte de endividamento, na página 21, a gente fechou o ano com quase 400 milhões no caixa e uma dívida bruta de quase 2 bilhões, que dá uma dívida líquida aí de quase 7 bilhões de reais, né? Para o EBITDA de 504, dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,35 vezes. Acho que é importante aqui ressaltar algumas coisas. Um, que essa dívida líquida, ela é resultante, sim, de uma decisão de investimento que a gente fez, o Carlos mencionou, do Pátio Genópolis. Acho que isso puxou um pouco o nosso índice, mas que está totalmente sob controle. Acho que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Existe um espaço bom aí para o nosso covenant de debêntures, que é 3,5. Como a gente deu guidance também, vocês devem ter reparado, do nosso CAPEX para 2016 bastante reduzido em comparação ao que foi passado, mais o crescimento do EBITDA implícito, que é o guidance que a gente também deu, leva esse número de volta a uma normalidade para o final do ano. Então, a gente deve ver esse número recorrentemente caindo aí ao longo dos próximos trimestres. Outra coisa muito importante é o cronograma de amortização da dívida. Então, a gente não tem nenhuma grande concentração de amortização, ele é bastante espalhado, com que faz que a gente tenha bastante tranquilidade aí ao longo dos próximos anos em pagar tudo que a gente tem de dívida no balanço. Eu acho que aqui também o trabalho sempre foi de alongar e também não acumular grandes payouts, tá? Então, o próprio CRI que a gente fechou agora com o Kinea no final do ano, com um prazo incrível, de quase de 19 anos total, prazo médio de quase 13 anos, unheard of, né? Eu acho que isso um pouco mostra a confiança do emissor, tá? E também ajuda muito a gente também nesse alongamento dessa amortização. Passando aqui para um capítulo meio novo aqui no nosso call, que eu acho que tem muito a ver com as expectativas para o futuro aí. A gente falou na página 23 bastante aí de redução de custos de despesas. Eu acho que eu já me alonguei bastante nesse assunto, mas é uma coisa que continua sendo importante para a gente. Eu acho que buscar essa produtividade na companhia, essa eficiência, essa maneira de fazer diferente, mais melhor com menos recurso, né? Eu acho que, de novo, não é a ideia cortar burramente. Eu acho que a gente está realmente fazendo um trabalho de inteligente, de buscar o que a gente consegue fazer de maneira sistematicamente melhor. Na página 24, a gente falou da desalavancagem aqui, o Carlos mencionou, acabei de falar também. Acho que o nosso guidance é uma novidade, uma coisa que a gente não fazia no passado, a gente decidiu fazer porque é um número importante para todo mundo colocar na conta. Então, olhando o que, que a gente teve de CAPEX em 2014, quase 600 milhões, 2015, 360, a gente tem uma redução significativa para 2016, a gente está dando guidance aí de 150 a 170 milhões de reais, uma queda expressiva, sendo que aqui já está incluindo o restante do pagamento do Higienópolis, que acabou de acontecer agora no final de fevereiro, de quase um pouco mais de 50 milhões, e o final da obra de Porto Alegre, né, que a gente deve entregar a expansão agora em abril e a torre em junho. Tá? E o que sobra, que não é muito, é para a parte de reinvestimento tradicional de shopping e, como disse o Carlos, eu acho que é aquilo que é estritamente necessário, dado que os shoppings estão sempre tinindo e com essa cara impecável que já é o nosso brand. Olhando a página 25, né, a parte de maturação dos empreendimentos, acho que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, eu acho que da maturação dos shoppings. Então, acho que a gente tem dois blocos de shoppings novos, né? Os shoppings que foram inaugurados em capitais, que foi a primeira leva, né? Que a gente chama de shoppings novos, que foi de 2010 a 2012, basicamente Brasília, JK e Alphaville. E os shoppings novos, que foram os shoppings do interior de São Paulo, que foi a segunda leva de novos shoppings que a gente fez, que a gente está falando de Ribeirão, o Esplanada, que na realidade é uma quase expansão do antigo Esplanada, e o Rio Preto. Então, aqui, para mostrar um pouco que, apesar dos shoppings novos do segundo bloco do interior ainda em maturação, eles representam muito pouco do que é a nossa receita total. Tá? Então, acho que, na realidade, no fundo, a gente enxerga isso muito mais como upside do que qualquer outra coisa. Eu acho que, olhando o que é a venda, que continua crescendo para esses shoppings a dois dígitos, e uma receita que já está estabilizada, o futuro é bastante promissor e deve fazer com que a gente continue, assim, deve crescer percentualmente mais rápido do que os demais shoppings, porque tem espaço a ganhar, dado que as vendas continuam crescendo, isso faz parte do processo de maturação, e vai ajudar com o número total realmente ser um pouco mais acelerado do que seria se a gente tivesse só os shoppings maduros. Tá? Então aqui acho que também estamos bastante tranquilos. Acho que na página 26, também é um pouco do que a gente também falou aqui ao longo do call, em termos de adensamento. Eu acho que a gente promoveu ao longo dos últimos anos com essa estratégia de VGV, acho que todo mundo focou muito no valor que entrava no P&L, mas não no efeito posterior, que inclusive talvez seja até mais importante para a gente do que só o dinheiro que entra no P&L, que é trazer esse fluxo para dentro dos nossos shoppings. Então, a gente começa um desenvolvimento imobiliário ao nosso entorno, que depois, na realidade, é quase um ripple effect para fora, gerando outras propriedades no nosso entorno, mas a gente começa com o nosso. Então, aqui são dois exemplos, né? A gente tem vários, mas são exemplos mais recentes, tanto do Esplanada, em Sorocaba, quanto do Rio Preto, as torres que a gente foi permutando e que devem começar a ser entregues esse ano, trazendo o fluxo para esses empreendimentos já nesse ano e, obviamente, ajudando a aumentar vendas e assim por diante. Eu acho que na página 27 está falando de adensamento do entorno, que não é a gente que permutou, mas que está acontecendo do mesmo jeito. Então, a gente tem vários exemplos visíveis em São Paulo, como é o JK, o Marketplace, para Porto Alegre, o Praia de Belas e dentre vários outros. Tá? Então, a gente vê realmente as torres à nossa volta sendo ocupadas. É inegável que você está do lado de um shopping de porte, é muito mais conveniente para morar, para trabalhar e assim por diante. E várias coisas, e tudo isso vai... existe um movimento assim, de concentração à nossa volta. Alphaville mesmo, que também está plenamente ocupado, o fluxo que isso gera para o shopping, e isso vem acontecendo e vai ter vai balancear talvez alguns efeitos macros de 2016 e 2017. E por fim, aqui eu acho que uma coisa que a gente também tem mencionado várias vezes, eu acho que a gente tem um espaço bastante grande de aquisição dentro do nosso próprio portfólio. Eu acho que isso aqui não é uma meta para 2016, eu acho que a nossa meta de 2016 é desalavancar a companhia, manter o caixa na companhia, mas em desalavancando a companhia no final do ano para 2017, essas são oportunidades que permanecem constantes com a gente Lembrando que a gente tem direito de preferência em todos os nossos ativos, né? E a gente é o comprador óbvio dessas participações minoritárias. Então, por fim, encerrando aqui na página 29, a gente tem o nosso guidance. A gente esperou fechar o orçamento com tranquilidade para dar o guidance esse ano, mas a gente deve crescer receita líquida entre 5% e 10% em 2016, mantendo uma margem EBITDA entre 73% e 77%. É um pouco mais baixa do que foi em 2015, principalmente porque a gente tem menos outras receitas operacionais esse ano, tá? Muito menos. Então, eu acho que a gente tem tudo isso junto, a gente tem um efeito bom de despesas, enfim, e obviamente a gente falou do guidance de CAPEX, tá bom? Bem, é isso que a gente tem para o nosso call e estamos aqui para perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Henrico Trota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Acho que duas perguntas bem rápidas. Acho que a primeira, aí no guidance de margem EBITDA, acho que só para tentar esclarecer um pouquinho. Mas vocês reforçaram, a própria Cristina, acho que na apresentação, falou que a margem também é um pouquinho menor comparada com 2015, por fato das permutas serem menores, né? Assim, mas assim, olhando 2016, o que dá para esperar de permuta? A gente entende que talvez a negociação não esteja tão interessante assim de fazer permuta nesse ano, dado o macro, dado o setor, né? Por isso que vocês já estão vendo aí um nível de permuta menor, mas o que a gente deveria assim, considerar de permuta para esse ano de 2016, se de fato vocês esperam que algo aconteça? E acho que a segunda pergunta, acho voltando um pouquinho aí no ponto lá de aquisições seletivas, como a Cristina falou, acho que talvez para 2016 ainda o foco é desalavancagem, mas hoje a Iguatemi tem uma das menores participações dentro do próprio portfólio, né, em 62%. Olhando aí a partir de 2017, mais no médio, a longo prazo, qual que é a intenção assim, de vocês com relação a essa participação média dentro do portfólio, né? Até onde vocês querem chegar, é lógico que depende muito dos ativos, das oportunidades que surgem, mas só queria entender desses 62% até onde vocês acham que é um nível ótimo, é um nível que vocês querem ter dentro do portfólio. Obrigado.
Oi, Henrico. Então, eu acho que, como eu estava falando, essa parte de outras receitas operacionais, eu acho que permuta, a gente orçou zero para esse ano, tá? Mas a linha de outras receitas operacionais continua existindo, porque tem outras coisas acontecendo lá dentro, tá? Mas ela vai ser bem próxima a zero. Então, acho que se você estiver pensando no seu modelo aí, colocar zero, tá bem dentro, tá? Porque acho que tem coisas positivas, negativas que entram, mas que nada que seja significativo, tá? Então, eu vou deixar o Carlos falar aqui das participações.
Olha, eu acho que você colocou bem, quer dizer, a Cristina já mencionou isso, o ano 16 é um ano de desalavancagem, a gente tem pouquíssima, a não ser já o que mencionou do Pátio Genópolis e tal, e o término de CIPA, então a gente vai ver uma redução sensível em investimento que vai realmente trazer, empurrar a nossa taxa de relação dívida EBITDA próximo, sei lá, de 3, e depois caindo em direção a uma meta que a gente sempre trabalhou ali por volta dos 2,5. Bem tranquilo. A questão de aquisição, a gente sempre... uma das alavancas de crescimento nossa é exatamente porque a gente, contrariamente a outras empresas que já têm pouca possibilidade de fazer essa aquisição dentro do seu próprio portfólio, a gente ainda tem bastante. E a gente vai continuar mirando, sim, para fazer essas compras, né, e sempre, idealmente, aí se aproximando, se não da totalidade, de uma margem bem alta de participação acima dos 62% do que a gente tem hoje. Eu acho que estou bastante aí confortável que a gente vai ter essas oportunidades ao longo dos próximos anos, quando a gente voltar a ver aí um pouco mais de espaço para a gente poder fazer essas aquisições. Eu só queria reforçar que eu acho interessante, porque a Cris mencionou no primeiro ponto, que a gente foi bastante conservador nos números desse ano, bastante conservador mesmo, de 16, né, praticamente zerando aí as posições dessas linhas de outras receitas, e Eu vou dizer que até uma confidência positiva, tem me surpreendido os resultados positivos de janeiro e fevereiro para nós. Isso vai numa demonstração de que realmente o flight to quality existe. Né? Tanto a gente vai ver isso nos números operacionais, quanto também a gente vai ver nessas outras receitas com até um número melhor de outras receitas advindo de coparticipação e luvas do que a gente projetou. Então, acho que isso é que vai garantir que, enfim, a Iguatemi continue a ser o porto seguro nos momentos de turbulência que a gente está vivendo na economia brasileira hoje.
Perfeito, Carlos. Obrigado, Carlos e Cristina. Bom dia para vocês.
A senhora Priscila Lisboa, do Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Pegando um gancho aqui na pergunta do Henrico sobre outras receitas operacionais, eu queria que vocês comentassem, por favor, se vocês pudessem, um pouco sobre a desaceleração na revenda de pontos. Na verdade, assim, em que aspecto está correlacionado? Seria a maior concessão, por exemplo, de contratos de 4 anos ou o aumento das luvas invertidas? Enfim, o que está... Qual exatamente a característica dessa linha? E só uma outra pergunta também, ainda em aquisição seletiva. Assim, olhando para dentro do portfólio de vocês, qual é o critério que vocês utilizam para priorizar qual shopping comprar primeiro? Se é uma questão de cap rate ou se é apenas uma relação com sócios, enfim, quem vai ser vendedor ou não desse shopping? Obrigada.
Oi, Priscila. Então, na realidade, o negócio das luvas, eu acho que aqui, na realidade, o apetite de novas lojas é um pouco menor, obviamente, tá certo? A gente está numa situação de economia muito mais complexa e a gente orçou também próximo de zero, aliás, zero, para qualquer coisa de luva, em 2016, tá? A surpresa que a gente está tendo, que o Carlos está mencionando, é que mesmo em janeiro e fevereiro, que tipicamente são meses bem fracos, tá? Normalmente de varejo, a gente está tendo gente vindo e pagando as luvas. Então, acho que é uma receita, é um fato bastante positivo, dado o cenário que a gente mesmo orçou, tá? Então, de novo, a gente não tem nada de luva invertida aqui, nada disso. A gente só está falando de que antes a gente tinha mais gente pagando luva, a gente tinha orçado zero e a surpresa é que tem gente pagando, tá? Então, acho que
a gente, para complementar o que a gente está falando, a gente está tendo um fenômeno claro da dificuldade da economia, de pessoas abandonando ruas e lugares que menos performam e se movimentando para dentro dos shoppings, buscando a proteção de você trabalhar em conjunto. Quer dizer, ele sabe que a gente faz um esforço de vendas e a gente é agressivo nesse momento, e aqueles que estão percebendo que a economia está sofrendo estão vindo, e estão vindo com apetite. E também tem acontecido um fenômeno novo, que vocês vão ver algumas operações e algumas marcas até consagradas que estão lançando operações de varejo agora, algumas delas aí estão até anunciadas, como é o caso de Natura e toda, buscando operações em empreendimentos consolidados e bom para lançar, o que abre oportunidade de bons negócios, enfim, como outras redes que a gente... Vocês vão ver aí sendo anunciados em breve aí nos nossos negócios alguns desses exemplos que eu estou mencionando agora em tese.
E, bem, na parte de aquisição, eu acho que aqui a gente, obviamente, comprar do nosso portfólio, a gente sabe exatamente o que os nossos empreendimentos rendem, o que eles são capazes de render, qual é o futuro, o que é expansão possível, aumento de receita possível e tal. Então, eu diria para você que dentro do nosso portfólio, o que a gente comprar está valendo, porque ele, na realidade, é positivo para a gente. Então, não é que tem obviamente tem pedaços que crescem, que vão crescer mais, menos, tal, mas que de qualquer jeito ainda todos eles poderiam ser positivos se agregados no nosso portfólio. Como você bem disse, eu acho que o problema é o timing das coisas, né? Assim, tem que combinar com os gustos, né? Quem quer vender, qual momento. Então, ele é um processo um pouco mais lento, inclusive, essa compra de minoritários, mas a gente vai fazer ao longo dos anos, tá?
Tá ótimo, Cristina e Carlos. Muito obrigada.
Obrigado.
O senhor Guilherme Caparelli, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. A minha pergunta é relacionada ao operacional, mais especificamente aí, o crescimento de aluguel na visão semi-mol, né? O Carlos comentou que a performance de janeiro e fevereiro tem sido positiva, mas olhando a tabela, principalmente para o quarto tri, né, de 2015, alguns shoppings eles já cresceram menos do que eles iam crescendo ao longo do ano. Aí eu não sei se isso tem a ver, por exemplo, com varejistas que estão entrando em recuperação judicial, talvez no caso do JK ou do Marketplace, isso tenha trazido algum impacto. Mas aí trazendo para 2016, né, o guidance de crescimento que vocês forneceram de receita líquida entre 5 a 10, acho que ele inclui um pouco o efeito das expansões do Campinas, agora analisada, talvez já alguma coisa do Porto Alegre, mas e o que sobra para o 100 mol? Assim, vocês têm alguma expectativa de crescimento nessa visão para esse ano? Obrigado.
Oi, Guilherme. Então, acho que na sua conta você tem que colocar, ponderar aí que a gente, quando a gente fala de same store rent, a gente está falando de same store, a gente não inclui locação temporária, não sei o que tal, e quando a gente fala de aluguel total, a gente inclui locação temporária. Então, os números são bastante diferentes. Também quando a gente fala de same store, é same store. não, se tem um número de vacância, porque a gente está mexendo no mix e tal, também não está incluído nesse número. Então, existem várias adaptações aí do que o número se traduz. Por isso que, no fundo, é o que vale é o crescimento de EBITDA. Eu acho que mostra a resiliência do nosso portfólio, sim, o same store, tá? E dos nossos lojistas e da venda, mas eu acho que as coisas elas não conversam absolutamente perfeito, tá? Depois, a sua segunda pergunta era em relação a...
Na verdade, eu estava só tentando fazer essa leitura do crescimento de receita consolidada com essa visão shopping a shopping. Talvez se você então puder passar uma visão do varejo, se esses players que entraram em recuperação judicial, notadamente estão saindo de alguns shoppings, como a Lua de Bertoli, se isso preocupa vocês, como que vocês estão reagindo em relação a esses fechamentos, ou se não é um movimento, digamos assim, generalizado da indústria.
Então, agora me lembrei. Então, vamos lá. A gente não dá guidance de same store sales e same store rent para o futuro, tá? Mas eu posso dizer que, de fato, a gente entende que existe uma manutenção aí, de novo. Como o Carlos falou, que tem muita gente voltando para esse flight quality, buscando os shoppings, eu não vejo uma grande diferença de performance aí ao longo de 2016, comparado com 2015, principalmente quando você olha o segundo semestre de 2015, que já é mais ou menos a toalha que a gente está vendo anyway, tá? E até agora, com o começo do ano, bastante, assim, positivo na nossa visão em relação à nossa expectativa do ano, tá? Mas, olhando aqui o que a gente vai fazer, o nosso guidance de receita, sim, inclui esse crescimento aí de Campinas. Não vejo nenhum grande problema. Em relação a lojistas que estão entrando em maior dificuldade, acho que vale dizer que eu já estava rodando aqui os nossos números de novo, né, só para refresh. A gente está pegando mesmo grandes grupos dentro da companhia, tá? Se eu pegar, não lojista ou marca individual, mas grupos mesmo, ninguém representa mais do que 3% do total do nosso faturamento. Ninguém. Isso grupos, tá? Porque quando você cabe em loja, é menos ainda. Então, a gente tem uma base muito pulverizada dentro da companhia. Quando sai um ou outro lojista, não é uma coisa que é o fim do mundo, tá? Por quê? Porque, de novo, a gente tem essa base bastante pulverizada, tá? Então, isso também não preocupa muito.
Eu acho que só pegando o gancho da Cristina, se a gente olhar essa análise que a gente fez por grandes grupos e tal, a gente vê que não é sistêmica. A gente tem, sim, algumas operações com dificuldade, onde essas operações com dificuldade, inclusive, vão fechar lojas em shoppings menores e mais frágeis e vão permanecer para que tenham capacidade de recuperar lá na frente nesses empreendimentos. Então, nos afeta menos ainda quando ela fala loja a loja. Então, acho que tudo isso somado, quando você tem essa questão da base dos nossos clientes permanecendo mais no Brasil, comprando mais aqui, onde a gente já vê notadamente em vários dos segmentos, luxo, então, é espetacular, crescimento de 30%, 40% em algumas das operações, você vê questões de como calçado, beleza, crescendo, mesmo no janeiro, fevereiro, importante, você vê esse trend do varejo de rua migrando para aquilo que é mais forte, conveniente, que são shoppings consolidados e permanecendo protegido nessa esfera, você vê que a gente tem alguns movimentos que são interessantes para o nosso lado e que acabam ajudando, e que talvez a gente tenha sido até um pouco conservador em relação à perspectiva, porque é o natural. Num momento como esse, todo mundo joga para baixo as suas previsões, naquilo que a gente não controla, que é o mercado macro, as vendas, e naquilo que a gente controla, a gente foi bastante forte, que foram os cortes de despesas que a Cristina mencionou. Então, acho que a gente está bastante tranquilo para passar esse momento e entregar em 2016, talvez aí algo até um pouco melhor do que a gente imagina.
Tá ótimo, obrigado.
A senhora Nicole Irakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre despesas administrativas, né? Será que dá para quantificar um pouco o impacto das demissões de pessoal no trimestre? Só para a gente entender como que essa linha deve se comportar ao longo desse ano, depois desse ajuste importante que vocês fizeram na estrutura. A outra pergunta é sobre a vacância. Será que dá para dar um pouco mais de informação sobre como ficaria a foto de vacância se a gente colocasse na conta as locações temporárias? E aí, além disso, né, para a métrica que é divulgada, se vocês puderem falar um pouco como é que está a cabeça, como vocês acham que ela deve se comportar ao longo desse ano, se dá para imaginar um cenário de pouca vacância adicional, mesmo nesse cenário macro difícil. E por último, se vocês puderem falar só um pouco sobre como está a diferença de vacância entre os shoppings maduros e novos, seria ótimo. Obrigada.
Oi, Nicole, eu não vou te dar um número exato aqui de despesas administrativas, porque acho que a gente tem outras coisas que são non-recurring, mas eu te digo que a gente, se você pensar que a gente fez um corte aí de mais ou menos 10% do overhead, aí você pode fazer a conta dessa forma, imaginando que para frente você vai ter esse ganho proporcional, tudo bem? Na parte de locação temporária hoje, vamos quebrar aqui, porque eu acho que locação temporária tem várias coisas aí dentro, tá? Eu acho que a gente teve uma queda, quando a gente fala da queda que aconteceu em 2015, acho que a gente está falando muito na parte de merchandising, então o cara que faz exposição de carro, que faz banner, não sei o que tal, mas a parte de lojas, na realidade, a gente viu uma parte bastante grande, que faz pop-up, né? Até acho incrível, porque hoje você passa na frente da loja e nem percebe que é uma pop-up, de tão bem feita que ela é. E isso daí, como eu já falei, acho que foi no call passado, ajuda a gente, inclusive, a testar alguns lojistas que lá na frente, e o lojista também tem mais confiança de apostar, porque pagar a luva não é fácil, né? Então, ele também dá a coragem de alguns realmente peitarem e pagarem a luva, como é, por exemplo, aqui no Iguatemi, a Igreja, que acabou de ir, e a VIX que está entrando. Então, acho que isso daí, a gente tem que separar um pouco essa parte de locação temporária, porque eu acho que a gente realmente tem tido bastante pop-ups aí, e que faz com que esse número de vacância, vai, sentida, é menor do que a gente reporta. Então, tipicamente, a gente está falando assim, vai, mais 1-2 pontos percentuais de ocupação de loja, que é o que o lojista, é o que o consumidor sente, mas que no nosso número não está incluído. Acho que em termos de vacância para o futuro, para 2016/17, acho que a gente deve permanecer no mesmo, mais ou menos, patamar. Acho que a gente vai ter algumas mexidas importantes em alguns lugares, mas quando tem essas mexidas, são sempre muito positivas, tá? A gente tipicamente tira as operações que são mais frágeis e repõe por operações que são mais fortes, tá? Agora, existe também esse movimento que o cara está mencionando, desse flight quality, do pessoal saindo de rua, entrando para dentro do shopping, buscando a resiliência, né, do conjunto forte. Então, acho que a gente não deve ter nenhum grande, uma grande distorção aí nesse número de vacâncias. Se a gente ficar nesse número para um pouco melhor em 2016, eu acho que estaria dentro do nosso esperado.
E Cris, só o último ponto, se dá para falar um pouco de como varia, né, a vacância entre os grupos, os diferentes grupos de shoppings, os novos e os maduros.
Nicole, os nossos novos, você está falando dos mais recentes que são do interior, eles têm toda uma taxa de ocupação por volta da média já, tá? Na realidade, eles estão entre 92% e 96% aí, dependendo de qual shopping que a gente está falando, mas não tem ninguém abaixo de 92%, zero, tá?
Tá ótimo, obrigada, Cris.
O senhor Vitor Ferreira, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Realmente eu gostaria de entender um pouco melhor em relação aos descontos concedidos no trimestre. Tá? As negociações de desconto elas continuam focadas no shopping de maturação interior ou vocês já percebem uma necessidade de maior negociação com os lojistas de outros shoppings também? Na verdade, o que me chamou a atenção foi esse aumento de desconto, enquanto vocês conseguiram diminuir a inadimplência significativamente, mesmo dentro do cenário mais desafiador, né? E minha segunda questão é em relação à diminuição de custos de despesas, né? Deu para ver uma significativa queda nos custos referentes a serviços de terceiros. Vocês poderiam detalhar um pouco melhor o que vocês conseguiram diminuir de custo essa linha? Se também existe mais alguma fonte de custo que vocês conseguiriam diminuir daqui para frente? Existe espaço para mais cortes e onde poderiam surgir? Basicamente isso. Obrigado.
Em termos de, né, dos números de descontos, eu acho que realmente a gente está focado nos shoppings em maturação. A gente tem uma política de não dar descontos nos shoppings que são maduros, né? Shoppings que são fortes e mais resilientes. Não tem porquê, eu acho, a gente ter uma política de descontos, honestamente, entendeu? Então, shoppings como Iguatemi, como JK, o Campinas, Porto Alegre, o próprio Genópolis, né, que a gente está administrando 2 anos, não existe, Brasília, não tem porquê, tá? Então, a gente dá sim os descontos para os shoppings que estão em maturação, exatamente porque eles estão em maturação, e os lojistas estão passando essa fase agora de incremento de vendas para equalizar, vamos dizer assim, a sua performance ao longo do tempo, tá?
Eu acho só importante destacar um ponto que você mencionou sobre a relação entre descontos e a linha de inadimplência. Eu acho que o Iguatemi, já no início de 2015, já olhando para o futuro e vendo as dificuldades que era, quer dizer, já olhou e a gente roda o tempo inteiro e a gente é parceiro do lojista. Então, muitas operações que a gente achou que poderiam vir a ter alguma dificuldade, a gente já antecipou, conversou, acertou essas linhas. E acho que essa foi uma das razões da gente ter feito a parceria com os lojistas, porque precisam passar esse momento maior de dificuldade, né, já ter feito esse acerto com eles e, portanto, está tendo um nível de inadimplência menor, porque o acertado está sendo pago. Então, acho que é por isso que você tem uma relação positiva nessas duas linhas e tal, e mesmo assim a gente tem um número positivo dentro do nosso guide. É assim que a gente vai trabalhar, antecipadamente, sentando para conversar, ajustando onde é necessário. Como a Cris falou, tem muito mais a ver com shoppings em maturação do que, obviamente, com portfólio consolidado, onde você tem já uma relação de venda de custos bastante boa, então tem pouca pressão, de certa forma, né? Até acho que os nossos portfólios, de certa forma, ter um pouco menor número de ABLs e lojistas, tem uma venda por metro quadrado maior, o que é diferente para uns shoppings muito grandes, que tem uma venda por metro quadrado e que tem lojistas pagando aluguéis muito altos, mas que se aproveitando do fluxo e não vendendo, e que agora realmente estão sentindo. Então, acho que a gente teve esse bom equilíbrio e acho que a gente vai passar também em 2016 nessa mesma linha já, uma previsão bastante próxima do que a gente ursou.
Então, André, em relação ao negócio de terceiros, isso aqui faz parte daquele trabalho que eu estava falando de olhar a nossa base de despesas e ir adequando, tá? Então, aqui tem várias coisas no serviço de terceiros. A gente cortou muita coisa de consultoria que a gente fazia. Então, por exemplo, consultoria de implantação de sistemas, que a gente já fez. A gente tem algumas coisas que a gente internalizou. Então, por exemplo, a gente faz uma auditoria na parte de custo, né? Que a gente olha em cima de alguns processos de limpeza, de manutenção, etc., que a gente internalizou, tá? A gente criou uma área aqui de gestão de processos e essa área está ajudando o pessoal de operações a fazer esses ritos dessas auditorias, tá certo? Então, assim, a gente realmente, por eficiência, algumas coisas a gente está absorvendo, até porque a gente tem um conhecimento maior do que a gente precisa, aprendemos com a consultoria que a gente tinha há muitos anos e a gente internalizou, e isso dá um ganho razoável. Outras coisas a gente não faz porque a gente já fez, então não precisa fazer de novo, então tipo implantação de sistemas e tal, e outras coisas a gente cortou mesmo. Então, tem um pouco de tudo na realidade nessa linha. Como a boa linha de serviços terceiros, ela tem várias coisas, tá? Então, mas the good news é que eu acho que, de novo, a gente cortou sem, não em detrimento da qualidade do que a gente faz, e sim, eu acho que colocando para dentro muitas coisas, ou porque realmente a gente não tem necessidade, tá? Agora, isso é uma constante, tá? A gente vai olhar ao longo do tempo, e eu acho que a gente tem outras oportunidades dentro da companhia, realmente, de redução, não só nessa linha, mas em várias outras, e isso vem com a eficiência mesmo de conhecer cada vez mais o processo e repensar um pouco a maneira que a gente trabalha, tá?
Ok, muito obrigado.
O senhor André Mazini, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carlos e Cristina, obrigado pelo call. A minha pergunta é sobre a dívida que a companhia tem com parte relacionada, né? Na verdade, em que ela financiou uma parte relacionada, né, com a Lafonte, de 34 milhões. Se vocês pudessem rememorar a história dessa dívida e como é que é o plano disso para frente, né? Já que ela tem a versão cambial, esse que é o ponto que eu acho que é interessante, se a ideia é pré-pagar, tirar essa fonte de variabilidade aí, que, enfim, dado o câmbio bem mais volátil, dado o cenário macro, se a ideia é pré-pagar isso e qual é a história dela no passado. Obrigado.
Não, essa dívida que existe com a Lafonte, ela vem desde a época do IPO, ela é uma dívida em dólar, tá? Então, não é que teve um desembolso diferente, ela é uma dívida que, porque aumentou o dólar, aumentou a variação cambial em cima dela e, enfim, então, agora, isso daí é uma coisa também que tem uma previsão de começar a amortizar essa dívida mais pra frente, eu acho que, se não me engano, de cabeça aqui é 2017, tá? E ela deve morrer ao longo do tempo. Mas também não tem nada que seja diferente disso, tá?
Ah, tá bom. Obrigado, Cris.
Senhor Daniel Gasparetti, do Merrill Lynch, tem uma pergunta.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Minha pergunta um pouco mais a respeito da dívida. Tanto a Cris quanto o Carlos comentaram bastante a respeito de que o foco esse ano é realmente focar em desalavancagem, mas eu queria entender com vocês se vocês estudam algum potencial renegociação dos covenants dessa dívida. Quer dizer, a gente tem visto alguns players dentro mesmo do próprio setor conseguindo aumentar de 3,5 para 4 vezes. Vocês estudam essa possibilidade? O custo em relação a isso é muito alto? Até para vocês conseguirem ter mais conforto para uma eventual aquisição, quer dizer, tem muito fundo aí que pode querer vender participação nos shops que vocês têm, ou até também um certo conforto para evitar para eventual concessão para alguns lojistas em alguns shops em maturação. E pegando o gancho aí nesse último ponto dos lojistas, quer dizer, vocês enxergam ainda necessidade de mais alguns ajustes em termos de aluguel, desconto, olhando para frente, ou vocês acham que, no geral, todo mundo que queria pedir desconto, que precisaria de desconto, já pediu e a situação já foi equacionada? Quer dizer, o que a gente tem, a fotografia que a gente tem agora, vocês acham que já embute toda uma renegociação de aluguel? É isso, obrigado.
Oi, Daniel. Não, só para deixar assim, acho que não foi muito claro.
Crystal clear.
Então, agora você, Crystal, não tem problema de covenant para a gente, tá? Isso aqui é uma coisa totalmente momentânea, porque a gente comprou o Parque Genópolis, que inclusive foi uma excelente aquisição no nosso portfólio, e a gente chegou ao 335, que tem 0,15 ainda para chegar no covenant, e que daqui para frente a gente vai cair, não tem menor chance de chegar próximo dos 3,5. Zero chance, tá? Então, não tem para que negociar covenant com ninguém, porque para que eu vou pagar um fee para fazer isso para um espaço que eu não quero e não vou usar? Não tem menor cabimento isso aí que você está falando, tá? Então, assim, realmente não tem a menor chance disso acontecer. Não tem porquê. Não tem porquê chamar uma assembleia de um monte de debenturistas para fazer um auê para uma coisa que eu sei que não vai acontecer. Tá? Então, assim, não tem essa possibilidade. E a gente pode tranquilamente esperar fazer as aquisições em 2017, porque, de novo, a gente tem direito de preferência em nossa propriedade. Não está com pressa. Ninguém vai comprar 2% do shopping nosso, entendeu?
Eu acho que pegando só o segundo ponto da tua pergunta, eu até mencionei aqui um pouco disso, quer dizer, com a surpresa positiva de janeiro e fevereiro em relação ao nosso orçamento e quanto a gente foi conservador no orçamento de 16 vis-à-vis do que a gente está vendo, inclusive a questão da que eu mencionei das outras receitas, como luvas, com participação, que tem vindo e as entradas e essa busca pelo safe haven na questão do lojista no momento como esse. Então, eu acho que, pelo contrário, acho que a gente está começando o ano com uma perspectiva melhor do que a gente estava imaginando ver no cenário atual, né? Quer dizer, o ano tem ainda bastante pela frente, mas eu não vejo nenhuma preocupação da gente adicionar ou relacionar novas negociações com os lojistas. Pelo contrário, a gente vê a nossa inadimplência bem baixa em relação a tudo que já foi feito. Portanto, eu também, só para reforçar o ponto da Cristina, zero chance. Não é para nós, em especial também, aqui falando quase, não falando como acionista, zero chance de a gente ter qualquer renegociação ou atingir metas ou renegociar covenants, zero chance.
Tá bom, obrigado. Pelo visto, vocês estão muito tranquilos mesmo em relação a isso. Ok, obrigado e bom dia para vocês.
O senhor Fred Mendes, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Tem duas perguntas também. A primeira delas aqui referente à receita financeira, né? Claro que teve uma redução no caixa, mas aí se olha a receita, caiu bem de 29% para 18%, é quase 40%. O caixa caiu, enfim, caiu coisa de 8%. Então, queria entender se tem mais alguma coisa nesse número até para poder projetar para 2016 e para frente. E o outro ponto, o Carlos já mencionou algumas vezes aí que foi uma surpresa positiva o começo do ano de 2016, acho que tem algumas outras empresas também meio que indo nessa linha, mas assim, só para, eu sei que vocês não dão gás disso, mas só para tentar entender em termos de semi-história, a gente pode esperar algo em torno do quarto T, ou surpresa positiva é ficar no positivo, e como é que vocês veem isso aí para 2016, o que vocês puderem falar? Obrigado.
Fred, a gente, na realidade, então, só para falar das receitas financeiras, eu acho que dentro da linha de receitas financeiras tem mais do que só os juros, né? Tem variações, etc., tal, né? De depósitos, não sei o que, essas coisas todas que acontecem dentro do balanço. Mas em termos da aplicação do caixa, o de caixa caiu, foi diferente, então tem um efeito de diminuição, tá? Que é maior do que o aumento do CDI, porque o nosso caixa é remunerado a CDI, a gente tem uma meta dos fundos que a gente aplica de 103% CDI, tá? A gente tem conseguido essa média no portfólio, acho que gestores diferentes têm performance diferente, mas na média a gente tem atingido o nosso objetivo, tá? E que tem sido razoavelmente constante aí ao longo do tempo. Então, na realidade, o efeito que você está vendo é só um efeito pelo volume do caixa, tá? E eu acho que do negócio do same store, a gente não dá guidance. A gente já falou que o janeiro e fevereiro é positivo, que a nossa guidance de receita é 5 a 10 no ano, ponto. Tá, porque realmente acho que, senão eu vou começar a falar uma expectativa que vai ser quase um guidance.
O que a gente está falando conceitualmente são essas tendências que a gente está enxergando em função desses movimentos, seja pela alta do dólar, seja pela dificuldade da economia, seja pela migração dessa base de lojistas para empreendimentos, enfim, que performa melhor. Eu acho que tudo isso somado, né, e pegando não só alguns setores que notadamente já estavam claros que iam ter esse benefício da maior presença de brasileiros aqui, mas outros também que a gente não tinha tanta visibilidade que agora está tendo, isso é que ajusta e melhora a performance acho que desses meses aí, sem a gente poder... O guidance continua, como a Cristina falou, do ano, mas com uma sensação, pelo menos nesse tri, geralmente, que é mais difícil, com uma cara talvez melhor do que a gente imaginava começar.
Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cristina.
Obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, tem uma pergunta.
Bom dia a todos. Duas perguntas. A primeira, a questão dos outlets, né? A gente viu uma redução grande no CapEx nesse ano, só para entender se isso pode levar aí a algum atraso, não é não atraso, vamos fazer uma postergação aí na abertura dos outlets que estão aí no pipeline, e também da margem EBITDA, acho que o professor perguntou bastante, mas só entender o range bastante amplo, dado que não, né, o guidance de swap é zero, a gente pode imaginar que a margem ficaria mais perto do bottom ou ir até 77 para ter o espaço para algum tipo de outra receita, enfim, só para entender qual que, né, o que gera esse impacto tão grande no gap entre a margem EBITDA e no limite inferior e superior.
Então, Mota, o outlet, na realidade, eu não mencionei quando eu falei do gado de CAPEX, mas ele inclui, sim, a terraplanagem do Tijucas, tá? Que é o e-fashion outlet de Santa Catarina. Então, a gente já está começando com isso, deve acabar perto do último tri, né, por volta de setembro, outubro. Aí existe um período de acomodação dessa terra para a gente poder realmente partir para a construção em dezembro/janeiro de 2017. Então, o gasto realmente de CAPEX para os outlets esse ano é bem baixo, tá? E ela é assim porque faz parte, não tem nada diferente disso. Então, acho que, so far, a gente está com o cronograma que a gente passou e eu acho que não tem por que atrasar, tá? Por causa de obra. Na parte do range, o range é um range. O range, a gente já incluiu esse range 73, 77, imaginando zero. Então, não é porque a gente colocou zero que ele vai estar mais baixo. O range é esse porque a gente tem um pouco de variação em cima de outros números, mas não em cima dessa. Essa já é zero, por default. Então, na realidade, continua. Não é porque a gente é zero de swap que vai ficar em 73 ou 77, tá?
Ah,
na realidade, como a gente está falando que de repente o número é um pouco melhor, who knows, né? We hope for the higher range. Mas vamos ver. Range é para isso.
Tá, obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de costume, eu agradeço aí o pessoal por ter acompanhado o call e, enfim, as várias perguntas aí, que acho que ajudam a gente a elucidar a nossa perspectiva para o ano. E se tiver alguma pergunta adicional, o pessoal de RI está preparado aqui para responder. E, enfim, até a próxima. Obrigado aí pela participação.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.